Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 9 de abril de 2024.
E vamos ao destaque do dia, agenda ambiental e social.
Medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula vai viabilizar projetos na área de energia renovável, capazes de gerar 400 mil empregos.
A MP também prevê uma redução de pelo menos 3,5% nos reajustes anuais da tarifa de energia elétrica até 2026.
E ainda, o governo federal busca parceria com 70 municípios onde houve mais destruição da Amazônia nos últimos anos.
Oferece mais de 700 milhões de reais em recursos para o desenvolvimento da economia sustentável local.
E pede como contrapartida que eles prestem serviços ambientais de combate ao desmatamento e aos incêndios florestais.
O presidente Lula fala da importância de que as cidades tenham condições de cuidar da floresta em pé.
Precisamos cuidar da maior reserva florestal do mundo, que está sob a nossa guarda, e tentar melhorar as condições financeiras da cidade, que tem que receber ajuda para cuidar.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais acesso da população a consultas e tratamentos com médicos especialistas pelo SUS.
Tema da nossa entrevista do dia com a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal Gov no YouTube.
Precisar de uma consulta ou tratamento médico com um especialista pelo Sistema Único de Saúde atualmente pode ser um processo demorado.
Consultas, procedimentos e exames muitas vezes são feitos em locais diferentes e os especialistas nem sempre trabalham de forma integrada.
Para resolver o problema e reduzir a fila de espera, o Ministério da Saúde lançou esta semana o Mais Acesso a Especialistas.
E hoje nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, sobre o novo programa e como ele vai funcionar, integrando tecnologia e melhoria da capacidade de atendimento na rede básica de saúde. Boa noite, ministra.
Muito boa noite, é um prazer estar aqui e também falar com todos que nos acompanham.
Ministra, vamos começar então falando do programa que foi lançado ontem pela senhora ao lado do presidente Lula para levar mais médicos especialistas ao Sistema Único de Saúde, né? Como é que vai funcionar e quais são as mudanças previstas para fazer diagnóstico e início de tratamentos com especialistas de forma mais rápida?
A grande mudança é uma mudança na gestão do cuidado, na forma, né, como nós vamos trabalhar esse acesso a especialistas, levando em conta a necessidade do paciente. Hoje, o sistema é feito de uma maneira muito fragmentada, então a pessoa que está com a necessidade da consulta de um especialista, ela tem que, muitas vezes, esperar pela consulta, esperar um tempo mais longo ainda pelos exames. E isso tudo tem um impacto muito grande na qualidade de vida e na saúde da pessoa, se for um problema mais grave, com um impacto, muitas vezes, de difícil mudança nesse quadro de saúde. Então, o modelo que nós anunciamos nesse programa, ele começa já na unidade básica de saúde, porque ao fazer o seu atendimento na unidade básica de saúde, começa todo o processo de atendimento ao cidadão, ali ele vai ter também a possibilidade de, através de teleconsulta, também ter esse contato entre o especialista e o médico de família e comunidade. E indo ao especialista, nós vamos estar trabalhando para que haja todo o histórico do paciente, para que ele não tenha que ir a vários lugares. A principal mudança, então, é ofertar de maneira integrada tudo o que ele precisa para aquele problema de saúde. Então, ele vai fazer a consulta, vai fazer o exame, se tiver que fazer algum procedimento, isso tudo uma espécie assim de, vou usar o termo, não é muito bom, mas de um pacote, uma oferta integrada do cuidado que ele precisa ou que ela precisa. Então, essa é a mudança e que é um desejo nosso na área de saúde, na área do Sistema Único de Saúde, há muito tempo, de mudar esse sistema que não beneficia cidadão e cidadão, e visando reduzir exatamente o tempo de espera e melhorar a qualidade do atendimento.
Pois é, ministro, eu ia justamente perguntar sobre essa fila, né? Como é que ela está hoje, a fila para tratamentos com especialistas, e qual é a perspectiva do Ministério de redução, né? Qual é a meta de vocês?
Isso depende do tipo de atendimento. No caso, vou dar um exemplo que é algo que é muito grave para nós, que é o tratamento do câncer. Nossa perspectiva é que a duração seja no máximo de 2 meses para o início do tratamento, né? Então, e reduzir em todas as outras doenças esse tempo de espera também. Isso vai ser feito mediante planos regionais, porque o Sistema Único de Saúde funciona com as regiões de saúde e organizando toda a rede para melhor atender aos cidadãos.
Vai começar principalmente com tratamentos de câncer, né, e cardiologia, não é isso?
Esse é um destaque que nós estamos fazendo, mas nós vamos fazer os planos em todo o Brasil e isso também vai depender muito do quadro de saúde de cada região.
Agora, ministra, existe uma aposta importante do Ministério em tecnologia, não é? O mais acesso a especialistas vai lançar mão aí de teleconsultas, né? De prontuários disponíveis pelo aplicativo SUS Digital. Mais alguma ferramenta aí prevista vai ser usada?
As principais ferramentas são o prontuário, né? O prontuário eletrônico, ele vai ser fundamental para os profissionais de saúde e também para que o cidadão, a cidadã possa ter o seu histórico, né? Isso mediante um aplicativo que é o Meu SUS Digital, que faz parte de todo esse programa do SUS Digital, e também através da telesaúde, com a possibilidade de consultas à distância, e eu também acrescento, que é algo muito importante no nosso programa, as teleconsultorias. Eu tive a oportunidade de presenciar na região amazônica o funcionamento desse sistema, especialistas da Universidade Federal do Amazonas apoiando pessoas que estavam nas unidades básicas de saúde e integrando unidades básicas de saúde do Pará e do Amazonas, né, mostrando que é possível, que é benéfico para as pessoas que precisam do atendimento de saúde.
Agora, esse programa de mais acesso a especialistas, ele também se soma ao Mais Médicos, né, ministra? Sim. Que nesse sentido aí de ampliar a oferta de atendimento médico de qualidade. Essa semana, inclusive, o Mais Médicos incluiu 1.600 médicos, né, foram integrados aí ao programa. Eles vão atuar onde?
Eles vão atuar em 700 municípios das diferentes regiões brasileiras, em áreas com maior carência de médicos. E eles já haviam sido selecionados, mas precisavam passar por um curso inicial antes de estarem atuando nas unidades básicas de saúde. Então, se soma porque o processo, o cuidado com as pessoas começa exatamente na unidade básica de saúde. Elas serão centrais nesse momento. E eu só acrescentaria, que eu acho que é um dado muito importante, o próprio programa de aceleração do crescimento, ele vem reforçar os programas que lançamos ontem, porque neles estão previstas 1.800 unidades básicas de saúde, estão previstas 55 policlínicas, onde são feitas consultas, não é, exames especializados, estão previstas também maternidades, casas de parto. Então, há uma integração de ações de governo no campo da saúde muito importante para que esses programas sejam bem-sucedidos.
Agora, ministra, vamos falar um pouco de dengue, né, que vem sendo aí uma preocupação desde o início desse ano, né? Hoje foi divulgado mais um boletim epidemiológico sobre a situação da doença em todo o país. Qual que é o cenário geral?
O cenário é o cenário de preocupação, mas já com um sinal em 9 estados, um sinal importante, porque em 9 estados nós temos uma queda no número de casos, em 5 estados nós temos ainda um crescimento de casos, né, especialmente na região Nordeste, verifica-se esse crescimento agora, e nós temos 13 estados numa situação, e mais o Distrito Federal, já 13 estados numa situação, o Distrito Federal já em queda também, em situação de estabilidade. Então, esse é o cenário do ponto de vista de aumento, estabilidade ou queda no número de casos. Quando eu digo de cuidado, porque, de fato, a dengue é uma doença que, na qual as mortes são evitáveis. Então, fizemos todo um trabalho muito grande de orientação aos profissionais de saúde e também aos cidadãos, às cidadãs, para que tenham cuidados, né, com os sintomas, os sinais de alerta, né, que são sempre medidas importantíssimas de cuidado nesse momento.
Ministra, essa mudança de estação, né, a tendência daqui para frente é o tempo esfriar um pouco mais, isso deve ajudar também a reduzir os casos de dengue?
Naturalmente isso tem uma influência na redução do número de mosquitos, o que é um dado importante. É importante também mencionar que além da questão climática, que foi um fator fundamental para esse grande número de casos no início do ano, também os planos de contingência dos estados, dos municípios, eles são fundamentais, né? O Ministério tem apoiado tecnicamente estados e municípios em situação de emergência, além da nossa campanha dos 10 minutos contra a dengue e as várias medidas que precisam ser tomadas.
Tá certo, então, nós conversamos com a ministra da Saúde, Nízia Trindade. Ministra, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil, mais uma vez.
Muito obrigada. E sempre bom estar com vocês.
Nos anos de 2021 e 2022, 70 municípios da região amazônica foram os responsáveis por quase 80% da destruição da floresta.
O governo quer agora ser parceiro dessas prefeituras para combater o desmatamento e os incêndios florestais e promover uma nova economia baseada na sustentabilidade ambiental.
Para isso, serão investidos 700 milhões de reais.
O programa União com Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia prevê 730 milhões de reais em investimentos. São 600 milhões do Fundo Amazônia e 130 milhões do Floresta Mais. O objetivo é promover o desenvolvimento sustentável e combater o desmatamento e incêndios florestais em 70 municípios prioritários na região. Sozinhos, eles responderam por cerca de 78% da destruição do bioma em 2021 e 2022. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, destacou a importância da liderança dos prefeitos para o desenvolvimento e o combate ao desmatamento na Amazônia.
Quem pode mobilizar a comunidade para proteger a Amazônia? Quem pode atrair da melhor forma os investimentos privados para o desenvolvimento econômico? Quem pode nos ajudar a desenvolver? Esses municípios são os líderes dos municípios.
O programa inclui escritórios de governança para oferecer informações sobre o desmatamento em tempo real, regularização fundiária e ambiental, pagamento por serviços ambientais pela conservação da floresta e implantação de brigadas municipais de prevenção e combate a incêndios florestais. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou o potencial da iniciativa de gerar emprego e renda para a população local.
Todos agindo em bases sustentáveis. Esse é o desafio, gerando emprego, gerando renda, melhorando a vida de cada pessoa que vive na Amazônia.
O presidente Lula ressaltou que a Amazônia é responsabilidade do Estado brasileiro.
Nós precisamos cuidar da maior reserva florestal do mundo, que está sob a nossa guarda, e tentar fazer do cuidado dessa reserva florestal uma forma de melhorar não apenas a qualidade de vida das prefeituras, do povo de cada cidade, mas melhorar, sabe, as condições financeiras da cidade, que tem que receber ajuda para cuidar.
O pagamento dos recursos vai ser de acordo com a performance do município. Quanto maior a redução anual do desmatamento e da degradação, maior será o valor investido pelo governo. Das 70 cidades, 53 já aderiram ao programa. O restante tem até o dia 30 de abril para firmar o termo de adesão. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Incentivo à geração de energia limpa e renovável e reduzir a conta de luz.
São objetivos da medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula no Palácio do Planalto.
A MP das Energias Renováveis e de Redução de Impactos Tarifários viabiliza projetos capazes de criar cerca de 400 mil empregos e de gerar até 165 bilhões de reais em investimentos privados.
Também prevê que haja uma redução de pelo menos 3,5% nos reajustes anuais da tarifa de energia elétrica até 2026.
Com o objetivo de incentivar a produção de energias limpas e renováveis, o governo federal poderá adequar prazos de projetos relacionados no setor ao cronograma de implantação das linhas de transmissão leiloadas. É o que prevê o texto da medida provisória assinada nesta terça-feira pelo presidente Lula. Os empreendimentos de energias renováveis poderão acrescentar até 34 gigawatts de potência ao Sistema Interligado Nacional. A medida deve gerar investimentos de 165 bilhões de reais e criar cerca de 400 mil empregos, como disse o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Buscamos atrair investimentos em projetos de geração de energia limpa para expandir nosso parque de transmissão e fortalecer a nova indústria verde que se estabelece no Brasil, viabilizando nossa participação proativa na agenda internacional de transição energética.
A medida também define mudanças nas tarifas de energia elétrica dos consumidores. O objetivo é reduzir a conta de luz em 3,5% a 5% ao ano até 2026. O texto possibilita o pagamento dos empréstimos contratados pelas distribuidoras durante a pandemia da Covid-19 e da crise hídrica de 2021, a partir da antecipação do recebimento de recursos a serem pagos em função do processo de desestatização da Eletrobras. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou a importância da iniciativa.
Vamos trabalhar fortemente nos próximos 90 dias para a conta de luz de todas as famílias brasileiras. Vamos quitar, vamos trabalhar para isso. Os empréstimos criados a juros abusivos que foram contraídos durante o Covid e durante a escassez hídrica para minimizar e impedir mais aumento de energia. Devemos 11 bilhões de reais para diminuir a conta dos brasileiros. É nossa responsabilidade encontrar uma solução e agora vamos fazer isso.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que um dos grandes desafios é garantir contas mais baratas para o consumidor.
Os mais pobres hoje pagam um preço muito maior pelo quilowatts do que aqueles que conseguiram migrar ou para a autogeração ou para o mercado livre. Portanto, o presidente determinou ao ministro Alexandre e a mim que promovêssemos reuniões, e essa semana acontecerá a primeira grande reunião, para que façamos um debate como compatibilizar a produção mais barata do mundo de energia com a conta que deve ser uma das mais baratas do mundo para o consumidor mais pobre e para a classe média.
A medida provisória enviada ao Congresso também adequa os reajustes da energia do Amapá à média de outros estados da região norte, que é de 9%. Por causa de distorções do setor, havia uma previsão de que o Amapá enfrentaria aumentos tarifários em cerca de 44%. Reportagem Pablo Mundim.
E ainda sobre energia limpa e renovável, o governo já lançou um programa que incentiva a renovação da frota de ônibus e caminhões para tirar das estradas os veículos mais poluentes.
Uma das prioridades do governo é buscar alternativas para a descarbonização da frota de veículos no país.
E nesse sentido, foi lançado hoje um estudo de caminhões elétricos nas estradas brasileiras.
A repórter Graciele Bittencourt está aqui ao vivo com a gente e tem mais detalhes sobre isso. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Nazi, boa noite, Mariana e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, a indústria automobilística no Brasil já anunciou que está disposta a fazer investimentos de 100 bilhões de reais no país, já apostando na chamada mobilidade verde, com veículos mais modernos e menos poluentes, como os elétricos. E foi para impulsionar a descarbonização da frota que o governo federal também disponibilizou quase 20 bilhões de reais em créditos para que a indústria invista em novas tecnologias dentro do programa Mover. Inclusive, o governo habilitou hoje 23 empresas para participar do Mover e outros 18 pedidos estão em análise. Hoje o país deu um passo, mais um passo, né, rumo à sustentabilidade. E em breve começam a circular no país 10 caminhões elétricos. Eles fazem parte de um estudo que vai analisar alternativas não poluentes para o transporte de cargas. O resultado desse estudo vai servir como base para estabelecer os critérios para que os caminhões elétricos possam circular de forma regular nas rodovias e vias urbanas brasileiras. O secretário nacional de trânsito, Adroaldo Catão, explicou como vai funcionar este estudo.
O que a gente está fazendo é uma autorização específica para estudos em veículos específicos, veículos esses que são controlados, inclusive por telemetria, pela Senatran, com rotas específicas mapeadas, e o estudo vai ser feito com a participação direta da secretaria.
Olha, esse estudo vai observar como os caminhões pesados elétricos poderão circular por rotas intermunicipais de curta e média distância no país. A regulação sobre o assunto vai ser feita pela Senatran até o final deste ano. Nazi, Mariana.
Obrigado, Graciele, pelas informações.
As bibliotecas escolares vão passar a ser consideradas equipamentos culturais obrigatórios e necessários ao desenvolvimento do processo educativo.
É o que prevê uma lei publicada hoje no Diário Oficial e que cria o Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares.
A lei modifica a definição de biblioteca escolar e estabelece, entre outras coisas, a obrigatoriedade de um acervo mínimo de livros com base no número de alunos matriculados em cada unidade escolar.
O Sistema Nacional também vai desenvolver atividades de treinamento e de qualificação de recursos humanos para o funcionamento adequado das bibliotecas escolares.
O governo federal tem um estoque que pode chegar a 4 mil imóveis desocupados e sem uso em vários locais do país.
Agora eles estão sendo destinados à habitação social e serviços públicos por meio do programa Imóvel da Gente.
Hoje, uma comitiva do governo foi visitar um prédio em São Paulo que serviu de molde para o programa.
O edifício Dandara, que fica no centro de São Paulo, era um prédio público em situação de abandono. Hoje está completamente revitalizado. O prédio foi declarado de interesse público em 2013 para finalidade habitacional. Nele, hoje moram 120 famílias de baixa renda que tiveram os apartamentos regularizados por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Um sonho que virou realidade para a aposentada Marli Bafino.
Eu fiquei muito feliz quando falou assim: Marli, você foi selecionada, você vai morar no Dandara. Para mim foi tudo.
O projeto Dandara foi uma das inspirações para o programa Imóvel da Gente, lançado este ano pelo governo federal. O objetivo é destinar imóveis públicos sem uso para habitação social e serviços públicos. Em visita ao edifício Dandara, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, explicou que o projeto é prioridade para o governo.
A gente tem uma expectativa já no nosso cadastro de mais de 1.000 imóveis e com os do INSS mais 3.000 imóveis que podem ser utilizados dentro do âmbito do programa, né? Então a gente já tem aí um estoque de imóveis gigantesco. Nem sempre é fácil, porque tem coisas que ainda precisam ter um desembaraço de documentação mesmo. Mas o que já tiver desembaraçado, a gente tem muita chance de fazer rápido.
No ano passado, o projeto piloto do programa já deu destinação social a 264 imóveis públicos em 174 municípios. 53 foram para habitação. Reportagem Dima Soldi.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, vai disponibilizar mais R$1,4 bilhão de reais pelo Plano Safra a partir desta quinta-feira, dia 11.
Eles se somam aos mais de 28 bilhões de reais que já foram liberados pelo banco para o Plano Safra 2023-2024.
Um crescimento de 23% em relação ao mesmo período da safra passada.
Com a medida, o total de recursos ainda disponíveis nos diferentes programas agropecuários do governo federal a serem repassados pelo BNDES é de R$4,6 bilhões.
Com prazo de utilização até junho de 2024.
A produção industrial brasileira cresceu 5% entre fevereiro de 2023 e de 2024.
O índice foi apurado pela pesquisa Indústria Mensal, conhecida como PIN, realizada pelo IBGE.
Do ano passado para cá, houve avanço em 16 dos 18 locais analisados pela PIN Regional.
Rio Grande do Norte, com mais de 67% de crescimento, foi o destaque nacional, seguido de Rio Grande do Sul, Amazonas e Ceará, entre os estados que registraram as maiores variações.
Os índices de crescimento da produção industrial são importantes termômetros sobre o aquecimento da economia brasileira.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF nega pedido da X Brasil para se eximir de responsabilidade quanto às ordens do tribunal.
Estão abertas as inscrições para audiência pública sobre o sistema prisional.
Dono de site é condenado por publicações racistas.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido da empresa X Brasil para que novas ordens judiciais envolvendo a plataforma X, antigo Twitter, sejam endereçadas diretamente à ExCorp, estabelecida nos Estados Unidos.
O pedido foi feito no âmbito do inquérito das milícias digitais. Neto Costa.
Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, afirma que a empresa X Brasil atua na exposição e divulgação da rede social, o que inclui as mensagens objeto do inquérito das milícias digitais, bem como no retorno financeiro que ela proporciona. O ministro acrescentou que o Marco Civil da Internet prevê como princípio da disciplina do uso da internet no Brasil a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, fazendo com que a X Brasil tenha inequívoca responsabilidade civil e penal em relação à rede social X.
O Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriram nesta terça-feira as inscrições para participação na audiência pública sobre o Plano Nacional para o Enfrentamento do Estado de Coisas Inconstitucional nas prisões brasileiras.
O objetivo é ouvir propostas para o enfrentamento de questões como a superlotação carcerária e o controle da entrada e das vagas do sistema penal.
30 inscritos vão ser selecionados para apresentar contribuições, preferencialmente de forma presencial.
A audiência vai ser realizada nos dias 29 e 30 de abril no auditório do Ministério da Justiça. Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 15.
Indenização por lucros cessantes não são presumidos quando o comprador de imóvel pede rescisão contratual por atraso na entrega da obra.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Lucros cessantes são aqueles que possivelmente alguém deixou de ganhar com um determinado negócio. Os sucessores de um comprador de imóvel ajuizaram ação contra a construtora para rescindir o contrato, além de pedir reparação por perdas e danos com atraso na entrega. O Tribunal de Justiça de São Paulo, reformando sentença, reconheceu não ser possível acumular a indenização por lucros cessantes com rescisão contratual. E a quarta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial dos sucessores. No voto condutor, a ministra Isabel Galotti explicou que é cabível apenas a restituição do valor pago com juros aplicáveis, porque com a rescisão o autor nunca terá o bem, tornando o pedido de lucros cessantes incompatível com a provável renda que seria gerada pelo imóvel.
Empresa de logística vai indenizar vendedora que ficou 15 anos sem férias.
Para a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho, a não concessão de férias durante todo o vínculo de emprego configura ato ilícito grave. Samanta Flor.
A vendedora pracista disse que trabalhou para Nordil Nordeste Distribuição e Logística de agosto de 2002 a outubro de 2017 e durante os 15 anos não havia tirado nenhum período de férias. Então, na Justiça, pediu a remuneração dos descansos não aproveitados e a indenização por danos morais. As instâncias de primeiro e segundo grau aceitaram o pedido, mas negaram a indenização. A vendedora recorreu ao TST, A sexta turma condenou a empresa a pagar R$50 mil de indenização por danos morais e o pagamento em dobro das férias dos últimos 5 anos anteriores ao fim do contrato, de acordo com o prazo de prescrição.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região condenou o dono de um site no qual foram postadas uma série de publicações racistas.
Na primeira instância, o homem havia sido absolvido por falta de certeza em relação à autoria do conteúdo.
Mas a quarta turma do tribunal concluiu que houve crime de racismo.
Segundo o relator do caso, o dono do site tem responsabilidade pelo fato de não ter tomado ciência do conteúdo e não ter excluído as publicações.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Do sinal do Senado Federal.
Plenário aprova Plano Integrado de Combate à Violência contra Mulheres. Aprovado convite para empresário Elon Musk participar de audiência no Senado. Comissão confirma atualização da tabela do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos. Proposta segue para plenário. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje o projeto que atualiza a tabela do imposto de renda para assegurar a isenção a quem ganha até 2 salários mínimos. A proposta substituirá a medida provisória que trata do assunto e que tem prazo de validade. O texto seguiu para o plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos reitera valores definidos por medida provisória de fevereiro deste ano. Na prática, isenta do imposto a renda de até R$ 2.824 por mês ou 2 salários mínimos por conta do desconto simplificado. Mas senadores como Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, criticaram um reajuste tímido, longe das promessas de campanha.
Vai ser melhor o sujeito ter uma carteira de trabalho com R$ 3.000 para pagar menos imposto e o resto ele recebe por fora. Isso, infelizmente, é a realidade como nós estamos sendo colocados aqui.
O relator e líder do governo no Congresso Nacional, Randolph Rodrigues, do Amapá, no entanto, ressaltou que o país ficou sem correção nos governos anteriores.
No século XXI, teve correção de tabela de imposto de renda nos governos Lula e Dilma, de 2004 a 2015. Parou de ter correção no governo Temer e Bolsonaro, mesmo com promessa de campanha. Voltou a ter correção agora no governo de Lula.
O governo calcula uma redução de receitas de pouco mais de R$ 3 bilhões neste ano, com a ampliação da faixa de isenção.
E os senadores concluíram hoje a quarta sessão de discussões em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. Mas antes da votação, a PEC será discutida com especialistas em uma sessão temática no plenário na próxima segunda-feira. Serão convidados especialistas contrários e favoráveis à proposta. Repórter Pedro Pincer.
A PEC, de autoria do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, inclui na Constituição a determinação de que a posse ou o porte de entorpecentes e drogas ilícitas são crimes independentemente da quantidade. O Senado deve realizar uma sessão de debate sobre o tema na próxima segunda-feira e a votação pode ocorrer até quarta-feira. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, afirmou que a PEC não resolve a situação das famílias que têm dependentes químicos, nem a questão da segurança pública.
Não estamos inovando em absolutamente nada. Nós tínhamos que estar aqui pontuando o que é tráfico, o que é porte de uso para uso próprio.
Já o relator, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, disse que o tema vem mobilizando a sociedade, que, segundo ele, está se colocando a favor do texto.
O Senado Federal tem agido em sintonia com aquilo que pensa e defende a opinião pública. que em média cerca de 70% da população brasileira é contrária à descriminalização das drogas.
E os senadores aprovaram em plenário a proposta que prevê um plano integrado de ações para o enfrentamento da violência contra mulheres. O texto estabelece que estados, Distrito Federal e municípios deverão trabalhar em ações conjuntas contra esse tipo de crime e enumera uma série de medidas para ampliar o apoio a vítimas de violência. Entre os pontos destacados no texto está a oferta para a vítima de um dispositivo móvel de segurança que viabilize a proteção da integridade física da mulher, a ampliação dos atendimentos em institutos médico-legais e delegacias da mulher, programas de monitoramento e acompanhamento tanto da mulher em situação de violência doméstica quanto do agressor, e um programa de reeducação e acompanhamento psicossocial do agressor. O plano terá validade de 10 anos, com atualização obrigatória a cada 2 anos. O texto voltou para análise da Câmara dos Deputados. O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, considerou que é o Congresso que deve decidir se a legislação que regula a internet está ultrapassada ou não, e denunciou as tentativas de se retirar as prerrogativas e competências dos parlamentares sobre a discussão desse tema. Marinho acrescentou que hoje existe no país um esforço para impor limites à vontade da população, expressa através do legislativo, e para limitar a opinião, a crítica e a livre manifestação do pensamento, relativizando a Constituição em função de circunstâncias ou conveniências. Ao tratar da polêmica sobre as declarações do empresário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, acusando o ministro Alexandre de Moraes do STF de atitudes ditatoriais, Marinho disse que o que está em jogo no Brasil é a liberdade de imprensa, o livre-arbítrio e a condição de o cidadão expressar a sua vontade.
Nós escutamos aqui alguns, lemos nas páginas dos jornais, de olha, tem um estrangeiro que tem muito dinheiro, que quer interferir na política do Brasil. Nós não estamos discutindo aqui soberania nacional. Nós estamos discutindo aqui um conceito, um bem, um valor que é universal, que chama-se liberdade.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou a inclusão do nome de Elon Musk em uma audiência pública. No debate, será discutida a divulgação de documentos do X que apontam um suposto abuso de poder de tribunais superiores brasileiros. O nome de Musk foi sugerido pelo senador Jorge Cajuru para que o empresário seja ouvido por videoconferência. Repórter Bianca Mingotti.
A Comissão de Segurança Pública aprovou a inclusão de Elon Musk em debate sobre a divulgação de documentos chamados Twitter Files Brasil. A audiência, solicitada pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, visa discutir o suposto monitoramento do Tribunal Superior Eleitoral na internet. Acusações de pedidos ilegais por parte do Supremo Tribunal Federal à rede social X, comprada por Musk em 2022. O convite foi sugerido por Jorge Cajuru, do PSB de Goiás.
Que por videoconferência também fosse ouvido pela nossa comissão o dono do Twitter em todo o mundo, que provocou toda essa discussão nas redes sociais, que é o Elon Musk.
O debate, que discutirá a divulgação de documentos do X, ainda será marcado, e a participação de Elon Musk ainda não foi confirmada.
A Comissão de Infraestrutura aprovou uma proposta que aumenta a pena para quem roubar combustíveis ou receptar esses produtos furtados. Os senadores também aprovaram um projeto que torna gratuita a instalação de medidores de energia elétrica para famílias de baixa renda. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que aumenta as penas para o furto de combustíveis em tanques de armazenamento ou dutos de escoamento. Quem for condenado por roubar petróleo ou seus derivados, gás natural ou álcool etílico hidratado carburante, pode pegar entre 4 e 10 anos de prisão. A mesma pena vale para o crime de receptação. O relatório do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, foi lido na comissão por Veneziano Vital do Rego, do MDB de Pernambuco, que lembrou que, além de prejuízos econômicos, o crime tem grande potencial de danos ambientais.
Como o crime é normalmente cometido por meio de perfuração da superfície de revestimento dos condutos e depósitos, essa circunstância pode causar um extravasamento dos fluidos combustíveis, contaminando contaminando todo o meio natural circundante, podendo provocar mortandade de plantas e animais.
Também foi aprovada uma proposta do senador Everton, do PDT do Maranhão, de instalação gratuita de medidores de energia para famílias de baixa renda que moram em habitações irregulares ou que desejam individualizar a conta.
E durante a sessão de hoje foram anunciados os primeiros nomes dos senadores que vão compor a CPI, que vai investigar fatos relacionados às denúncias de manipulação de resultados no futebol brasileiro. As denúncias envolvem jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Até o momento, os nomes definidos como titulares são os dos senadores Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, Márcio Bittar, do União do Acre, Otto Alencar e Ângelo Coronel, ambos do PSD da Bahia, Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, Chico Rodrigues, do PSB de Rondônia, Romário, do PL do Rio de Janeiro e Eduardo Girão, do Novo do Ceará. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o Bloco Aliança, formado pelos partidos PP e Republicanos, ainda não fez as indicações dos nomes que vão compor a comissão. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário pode votar vagas para pessoas com transtorno do espectro autista.
Críticas do dono da plataforma X contra o STF repercutem entre os deputados.
E presidente da Câmara anuncia grupo de trabalho para regular redes sociais.
Boa noite. Diversos parlamentares comentaram as críticas e acusações feitas por Elon Musk, dono do X, o antigo Twitter, ao Supremo Tribunal Federal, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, afirma que os esforços da oposição para denunciar abusos cometidos pelo judiciário nos últimos anos foram reconhecidos pelo dono do X. Segundo ele, as críticas feitas contra Alexandre de Moraes jogam luz sobre atos de censura praticados pelo magistrado.
Delegado Paulo Bilinski acusa Alexandre de Moraes de perseguir jornalistas e influenciadores de direita, aplicando multas e outras penalidades a plataformas digitais como o antigo Twitter. O deputado afirma que Elon Musk foi corajoso por enfrentar a censura instalada pelo Poder Judiciário no Brasil.
Após afirmar que brasileiros estavam sendo censurados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o dono da rede social X, Elon Musk, acabou sendo incluído em inquérito das milícias digitais, conforme registra o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro.
Luiz Lima ressalta a dimensão da crítica vinda de uma figura de destaque internacional como empresário, a quem chamou de uma pessoa à frente de seu tempo. Para o deputado, a Suprema Corte deveria estar preocupada com questões como segurança e combate ao crime organizado.
Em meio à crise envolvendo o empresário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, o Toninho de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, suspeita que haja motivações políticas por trás da ideia de regular as mídias sociais. Segundo o deputado, as autoridades brasileiras tendem ao autoritarismo e, por isso, a liberdade de expressão corre perigo.
O parlamentar reconhece que é necessário regulamentar as redes sociais, mas alerta que, no momento, a discussão enfrenta viés político. O Toninho de Paula antecipa que o tema vai retornar à casa para novas análises dos deputados.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, também critica as declarações de Elon Musk contra as decisões do STF, acusando o empresário de usar seu poder econômico para interferir na política interna do Brasil. Ele ainda acusa a Fundação Lehman, que atua na educação brasileira, de fazer lobby para beneficiar a Starlink, empresa de Musk, em contratos no país.
Tadeu Venere também menciona uma disputa envolvendo concessionárias de energia em São Paulo e no Rio Grande do Sul, sugerindo que os grupos podem ter influência na situação. Além disso, o deputado aponta a concentração de renda nas mãos de empresários bilionários como um problema global que afeta as democracias ao redor do mundo.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, acusa o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de ser autoritário, de concentrar o poder em suas mãos. O parlamentar cita exemplos de supostos abusos, como censura de reportagens, perseguição a políticos de direita e operações policiais questionáveis.
Maurício Marcon acredita que a democracia brasileira corre sérios riscos caso o Congresso não se posicione em defesa da Constituição. Ele entende que o Brasil segue o caminho de países autoritários, onde as liberdades são cerceadas por um único líder.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que as decisões do ministro do STF, Alexandre de Moraes, expõem o Brasil a uma vergonha internacional. Segundo o deputado, ao impor uma espécie de ditadura judicial, o magistrado viola pontos fundamentais da Constituição Federal.
Na opinião de Sargento Gonçalves, somente em regimes autoritários que plataformas digitais são censuradas por expressões contrárias aos interesses dos detentores de poder. O parlamentar reforça que a defesa da liberdade de expressão também é prerrogativa do Congresso Nacional.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, acusa o dono do ex, ex-Twitter, Elon Musk, de tentar interferir indevidamente na justiça brasileira. Segundo ele, os ataques proferidos ao STF atendem aos interesses da extrema-direita e aos próprios interesses comerciais do empresário norte-americano.
Além do Quinalha, também acusa Elon Musk de usar seu poder para interferir na justiça de outros países, como a Índia. O deputado ainda menciona a atuação de Musk no Brasil, criticando seu envolvimento com garimpeiros ilegais em terras Yanomami e sua postura em relação à liberdade de expressão.
Dr. Frederico, do PRD de Minas Gerais, é da opinião de que a liberdade de expressão tem sido cerceada no país. Ele conclama o Congresso que vote contra o projeto das fake news e se ofereça como resistência ao Poder Judiciário, que, em seu entendimento, tem agido como censor da liberdade de expressão.
Para Dr. Frederico, a regulamentação das redes sociais é seletiva e recai apenas sobre os que defendem valores de direita. Para ele, os espaços virtuais são fundamentais para a divulgação das ideias de soberania que se quer implantar e, por isso, é preciso apurar as acusações feitas pela empresa X contra ministros do STF.
Welter, do PT do Paraná, defende a soberania nacional na regulamentação das redes sociais. Para ele, é inadmissível que, enquanto nos Estados Unidos a rede TikTok foi banida, no Brasil queiram aceitar a interferência de um estrangeiro, apoiador de políticos de extrema direita, na democracia brasileira por meio de sua rede social.
Para Welter, não é verdade que exista censura no país. Em sua opinião, se existe defesa de cerceamento de liberdades, ela é feita por aqueles que defenderam a tentativa de golpe em 8 de janeiro e que não aceitam a derrota que sofreram pelo voto popular.
Em entrevista coletiva agora à tarde, o presidente da Câmara antecipou a criação de um grupo de trabalho para debater a regulação das redes sociais.
Vamos saber outros temas da conversa de Arthur Lira com jornalistas, com o repórter Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que vai criar um grupo de trabalho para debater uma proposta que estabeleça a regulação das redes sociais. Segundo Lira, o objetivo é apresentar um texto mais maduro para ir ao plenário. O presidente diz que o projeto de lei 2630, conhecido como PL das fake news, não será votado pelos deputados na forma como foi apresentado pelo relator, o deputado Orlando Silva. Lira explicou que o texto foi polemizado e muitas narrativas prejudicaram a apreciação da proposta pelos parlamentares. O tema voltou a ser discutido em razão das polêmicas envolvendo o dono do X, antigo Twitter, Elon Musk, com críticas ao ministro Alexandre de Moraes e ao governo brasileiro. Musk afirmou que não cumpriria determinações de Moraes e reativaria contas bloqueadas, desrespeitando ordens judiciais.
São a questão das redes sociais. Não é novidade para vocês que nós tentamos por diversas vezes, em diversas oportunidades, com esforço gigantesco de todos os líderes, do relator, da presidência da casa, votar. O projeto, depois nós subdividimos o projeto em direitos autorais, as questões dos streamings, vocês lembram bem disso, e nunca foi possível nesse texto 2630 conseguir um consenso para votar. Com todos os líderes presentes, inclusive o líder do governo, ficou acertado que o projeto não teria como ir à pauta.
Lira também confirmou para esta quarta-feira a votação da decisão do plenário sobre a manutenção ou não da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Brazão foi preso acusado de ser um dos mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os deputados precisam chancelar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que mandou prender Brazão. Antes de ir a plenário, segundo o regimento interno, é preciso análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como houve um pedido de vista na comissão, a análise do processo fica adiada por 2 sessões no plenário da Câmara. Só a partir da deliberação da CCJ, os deputados decidirão se mantém ou não a prisão do parlamentar.
Após a CCJ analisar o relatório,
ela vota às 10 horas da manhã, até a hora que ela terminar. Quando ela terminar, o assunto vem ao plenário, por isso que nós vamos apertar na pauta hoje para votar as matérias que ficaram pendentes da semana anterior.
Amanhã deve ser pauta única, então, Brasão?
Muito provavelmente, né? Deve ser um assunto bastante discutido.
Lira também foi questionado pelos jornalistas sobre o projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho de motoristas de aplicativo para transporte de passageiros. O texto foi apresentado pelo Executivo com urgência constitucional. Segundo Lira, o líder do governo, deputado José Guimarães, vai retirar a urgência da proposta. O texto trancaria a pauta a partir do dia 20 deste mês, se não fosse votado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Segurança Pública.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, contesta setores da imprensa que criticam a Polícia Militar e as ações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o parlamentar, repórteres aliados da administração municipal de Araraquara têm usado rádios locais para ofender membros do governo paulista.
Coronel Telhada promete encaminhar moção de repúdio à Comissão de Segurança Pública da Câmara, além de entrar com representação junto ao Ministério Público Federal para que o órgão tome providências. O congressista elogia a PM e as demais forças de segurança de São Paulo.
Delegado Fábio Costa, do PP, pede que as autoridades ajam para garantir a igualdade de direitos para todos os agentes da Polícia Civil de Alagoas, independentemente de influências políticas. A ideia, segundo o deputado, é valorizar os profissionais e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança pública do Estado.
Delegado Fábio Costa menciona a reivindicação de quase 20 anos dos agentes pela majoração de sua carga horária. Segundo o deputado, um policial com conexões políticas teve o pleito reconhecido administrativamente, enquanto todos os outros ainda aguardam a concessão do direito.
Coronel Assis do União critica a Justiça de Mato Grosso por libertar criminosos presos com 420 quilos de cocaína e maconha no final de semana na fronteira entre Brasil e Bolívia.
Segundo o coronel Assis, um dia após a prisão, o Judiciário Estadual determinou a soltura dos envolvidos, alegando que tratava-se do transporte de drogas recreativas do país fronteiriço. O parlamentar classifica a libertação dos suspeitos como um ultraje da justiça matogrossense e promete levar o caso ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ.
Justiça.
Duda Ramos, do MDB, denuncia que ele e outros dois deputados federais estavam sendo monitorados de forma ilegal por integrantes do governo de Roraima. O legislador informa que apresentou reclamações oficiais a órgãos competentes e vai solicitar também da Câmara as providências cabíveis.
Para Duda Ramos, além de não cumprir com eficiência as funções para as quais foi eleito, o governador Antônio Denário comete uma série de irregularidades. O congressista afirma que quem não respeita a democracia não pode se manter em postos de governo.
Política.
Délio Pinheiro, do PDT de Minas Gerais, expressa gratidão pelos cerca de 57 mil votos recebidos nas últimas eleições em Montes Claros, sua cidade natal. Ele enfatiza o desejo de trabalhar pela valorização das tradições locais e pela garantia de direitos básicos, como saúde, educação e infraestrutura.
Délio Pinheiro destaca seu compromisso com Montes Claros, ressaltando a importância de representar os interesses dessa comunidade do norte de Minas Gerais. O deputado afirma que pretende se dedicar à construção de um futuro próspero para a região.
Homenagem.
Luiz Carlos Raul, do Podemos do Paraná, lamenta o falecimento no dia 11 de março, aos 84 anos, de José Martins Arantes, assessor parlamentar do Ministério Público Federal. Ele destaca a competência e habilidade de Arantes na articulação política junto à Câmara, ao longo de mais de 3 décadas de atuação.
Saúde.
Autora do projeto que garante fisioterapia para pacientes em tratamento de câncer de mama, a deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo, celebra o Dia Mundial de Combate ao Câncer em 8 de abril. A proposta da parlamentar já foi aprovada na Câmara e aguarda deliberação no Senado.
Maria Rosas também cita outro projeto de sua autoria que cria o programa Empresa Rosa. A deputada explica que a medida visa incentivar a contratação e a reinserção de mulheres no mercado de trabalho que foram diagnosticadas ou estão em tratamento do câncer de mama.
Ranieri Paulino, do Republicanos, elogia o programa Paraíba contra o Câncer, lançado recentemente pelo governo estadual. Ele ressalta que a ação abrange desde o diagnóstico até o tratamento e os cuidados paliativos para os pacientes. O deputado afirma que o programa inclui um investimento de 40 milhões de reais por ano.
De acordo com Ranieri Paulino, também está prevista a organização de um sistema de fila única para otimizar o acesso aos tratamentos, além de ajustes nos serviços privados e filantrópicos para garantir maior cobertura e qualidade no atendimento, com a participação de 17 hospitais da Paraíba.
Trabalho.
Nesta semana, de volta aos trabalhos, os parlamentares podem votar o projeto que reserva vagas de emprego no Cine para pessoas com transtorno do espectro autista.
Vamos saber mais sobre o tema com o repórter Antônio Vital.
Está pronto para ser votado no plenário da Câmara projeto que reserva 3% das vagas de trabalho oferecidas nos municípios pelo Sistema Nacional de Emprego, o Cine, para pessoas com transtorno do espectro autista, também conhecido como TEA. O projeto obriga ainda o governo federal a manter cadastro desses trabalhadores para facilitar a obtenção de empregos e contratos de aprendizagem. Além disso, determina que as entidades que intermediam o serviço de estágio entre as instituições de ensino e as empresas darão prioridade ao atendimento dessas pessoas, com a tarefa inclusive de achar vagas adequadas ao perfil dos candidatos. O projeto, apresentado pela deputada Isa Arruda, do MDB de Pernambuco, recebeu regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pelas comissões permanentes da Casa. A relatora, a deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, apresentou parecer favorável às mudanças feitas no projeto original pela Comissão de Trabalho da Câmara. O projeto original criava um sistema de estágio especial para pessoas com transtorno do espectro autista, com carga horária de até 8 horas por dia. Também dava prioridade a pessoas diagnosticadas com nível 2 de TEA. Os níveis do transtorno vão de 1, o mais leve, ao 3, o mais grave. As alterações foram justificadas pela relatora como maneira de adequar o projeto ao que já determina a legislação atual sobre estágio, pessoas com deficiência e contratos de aprendizagem. A legislação em vigor, segundo ela, confere mais proteção a pessoas nessas condições e o objetivo da proposta é promover uma maior integração entre pessoas com TEA e o mercado de trabalho.
Esse projeto busca uma integração maior da pessoa com autismo ao mercado de trabalho. E nós tentamos fazer o nosso substitutivo buscando essa integração, mas sempre submetendo às leis já existentes. E nós buscamos conversar, ouvir, para que nós pudéssemos, então, fazer as alterações necessárias, garantindo aí essa integração para o autista, ao mesmo tempo preservar essas conquistas que já foram relevantes e que são importantes também nos tempos de hoje.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que reserva 3% das vagas de trabalho do Sistema Nacional de Emprego, o Cine, para pessoas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Cerca de 3 mil membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra iniciaram hoje uma marcha entre Feira de Santana e Salvador em favor da reforma agrária. Valmir Assunção, do PT, afirma que a desigualdade na distribuição das terras do país ainda é grande, uma vez que apenas 1% dos proprietários rurais detém 46% de todas as terras no Brasil.
Na visão de Valmir Assunção, além de efetivar a reforma agrária e reconhecer as terras indígenas e quilombolas, é preciso garantir infraestrutura, educação, saúde e progresso nos assentamentos. Ele enfatiza que apenas a distribuição de terras não garante mais qualidade de vida no campo.
Transportes.
Padre João, do PT, elogia a gestão do Ministério dos Transportes, destacando uma série de ações em rodovias federais que cortam Minas Gerais. Ele ressalta a inauguração de um complexo viário em Monte Alegre, de Minas, e o andamento das obras de manutenção da BR-381 entre Coronel Fabriciano e João Monlevade.
Padre João também destaca as assinaturas da ordem de serviço da manutenção da BR-116, entre Teófilo Otoni e Governador Valadares, no dia 8, e da reforma da BR-265, em São João del Rei. Ele ainda anuncia que na próxima quinta-feira, dia 11, será realizado o leilão de trecho da BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova projeto que promove desenvolvimento de combustíveis a partir de resíduos sólidos. A repórter Silvia Munhato acompanhou.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto de lei que prevê o desenvolvimento de tecnologias para a produção de combustíveis a partir de resíduos sólidos. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, teria que autorizar as pesquisas. O relator da proposta na comissão, deputado Benes Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, defendeu o texto.
Eu que sou do movimento municipalista, sei muito bem do gargalo que tem esses municípios com a produção de resíduos sólidos diariamente e para onde colocar, para onde encaminhar.
Atualmente, a legislação estabelece que gases não enquadrados na definição de gás natural, mas com características semelhantes a ele, podem receber tratamento legal equivalente, desde que atendam às especificações da ANP. Mas, segundo o deputado Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, autor do projeto, falta regulamentar a aplicação de novas tecnologias à produção de combustíveis a partir do lixo. O projeto será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Marcon, do PT, reclama dos apagões frequentes que têm ocorrido no Rio Grande do Sul. O congressista cita as perdas sofridas pela população e informa que a bancada gaúcha está trabalhando para solucionar o problema.
De acordo com Marcon, os deputados estão organizando um debate junto com as concessionárias, os gestores municipais e representantes do governo federal para encontrar equilíbrio na demanda atual e aumentar a quantidade de energia destinada ao Rio Grande do Sul.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.